connosco a nutricionista Mariana Chaves. Tudo pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda. Boa tarde.
Olá, Ana Filipa, boa tarde, parabéns!
Obrigada, obrigada. Pois é, hoje faço anos, portanto estou autorizada a comer bolo, não estou? Pode ser hoje?
Pode ser hoje, exatamente. Temos que ter bom
Ok.
senso, é isso. Qual é o teu preferido, Ana Filipa?
Olha, eu gosto muito de pão de ló com doce de ovos. É o clássico, bolo de aniversário.
Estás a
Não
ver?
misturo muito
Bolo
chantilly e
de
coisas
aniversário.
assim. Não, gosto do clássico.
Faz, olha, é assim, se quiseres só fazer um truque antes, comes uma tosta mesmo integral e não absorves tudo do bolo. Isso já é uma coisa boa.
Ora
Mas
bem.
acho que é assim.
Pronto,
Tens mesmo que festejar, é assim, o dia de anos é mesmo assim,
uma
Ana
vez por ano uma pessoa, não é? Tem que comemorar. Bom, mas hoje ficou prometido na semana passada que falaríamos de azeitonas e, portanto, vais aqui contar-nos se afinal podemos comer aquelas que nos apetecerem, se não, se são muito calóricas, se não. Sempre ouvi dizer isto, não é?
Exato.
Que não podíamos abusar.
E sabes que eu acho que as azeitonas têm uma má fama e são um bocado injustiçadas, para dizer a verdade. Porque é assim, não, é um produto natural. Claro que tem aqui uns contras e eu não vou ser. Eu vou contar tudo, não é? Eu vou dizer a parte boa e a parte menos boa, porque um consumidor informado é o que nós queremos ter sempre. Mas eu acho que a azeitona é um produto de qualidade e que deve ser consumido dentro das suas, depois, quantidades aqui um bocadinho mais reservadas. Mas então, a azeitona basicamente é supostamente um fruto, não é? Vem da oliveira, do ponto de vista botânico é um fruto. Mas do ponto de vista nutricional, nós nutricionistas agrupamos a comida de acordo com os nutrientes que essa comida nos dá. Então, para nós, a azeitona é uma fonte de gordura, está bem?
Certo.
É assim que nós a enquadramos, portanto, porque é pela função dela, não é? Então, eu num prato, eu decido se eu quero pôr queijo ou azeitonas, ou frutos secos, ou se eu vou pôr um molho com mais gordura ou menos, isso vai decidir um bocadinho se eu ponho mais azeitonas ou menos. Para compor o prato, não é? Mas então, queria falar aqui. Primeiro queria desmistificar uma coisa que eu não sei se o consumidor sabe, que é nós temos azeitonas verdes e pretas, não é? Normalmente as pessoas escolhem de acordo com o que gostam, não é? É um bocadinho assim. Mas para as pessoas perceberem o que é que temos aqui de diferente, basicamente as azeitonas verdes são aquelas que ainda não estão maduras, são as iniciais, e as pretas já são as maduras. Tudo o que são frutas ou frutos que vão amadurecendo, quanto mais amadurecem, mais nutrientes nos dão. Basicamente é isto. E, portanto, obviamente que mesmo até em termos calóricos, comer azeitonas pretas acaba por ter um bocadinho mais de calorias do que comer as azeitonas verdes. É como a banana também. Se a pessoa quiser comer banana verde, absorve muito menos os hidratos de carbono do que se quiser comer a banana madura. Isto era só um pormenor, mas às vezes há pessoas que gostam destes pormenores para tomar as suas decisões.
Claro.
Basicamente, a azeitona, quando nós apanhamos na oliveira, nós não podemos comer, é tóxica, porque ela precisa de ser processada, não é? E um dos processos que é submetido é a salga, para além da fermentação. Normalmente, quanto mais fermentada está, menos amarga está, por isso também é um outro fator que as pessoas às vezes identificam como sendo um fator de escolha, não é? Se está amargo ou não, e tem a ver com a fermentação, e nós sabemos hoje em dia que a fermentação na azeitona acaba por melhorar a digestão. Mas então a salga é aquilo que nos traz aqui o calcanhar daquilos da azeitona. Então eu vou-vos falar em 100 gramas de azeitona, para vocês terem ideia, são 25 azeitonas, em média, não é? Porque há azeitonas enormes e pequeninas, não é, Ana Filipa? Mas estás a ver aquela tacinha típica da tasca portuguesa que nos metem, de
Claro,
barro.
nos restaurantes, sim. Portanto, 25 azeitonas.
Exatamente. São 25 azeitonas, são imensas azeitonas. Mas como normalmente nós, nutricionistas, para avaliarmos os alimentos, temos que fazer sempre com a mesma métrica e utilizamos as 100 gramas para que seja tudo comparável, não é? Então, por 100 gramas, nós temos mais ou menos 172 calorias. Portanto, não chega a 200 calorias. Maioritariamente gordura, 18 gramas de gordura. Agora, o que é que temos de sal cá dentro? Temos 5 gramas de sal em 100 gramas de azeitonas. Supostamente, a Organização Mundial de Saúde indica-nos que o limite desejável diário para um homem ou uma mulher em idade adulta são as 5 gramas diárias de sal. Ou seja, comendo esse pratinho de azeitonas, já chegámos a essas 5 gramas. E por isso é que isso é demais. Quando as pessoas me perguntam, mas eu posso comer esse pratinho? Não, isso é imenso. Não
Pois.
dá. Não é pela quantidade de calorias, é pela quantidade de sal que lá está.
Bem, não tinha noção disto,
Atenção que isto.
confesso. Não tinha mesmo noção.
A quantidade que as crianças podem comer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em termos de sal, são 3 gramas de sal diários. Também é importante dizer, porque há muitas crianças que gostam de azeitonas. E também já há muitos pais a perguntarem: posso deixar? Não posso? Porque em relação ao açúcar, eu acho que já há muita informação dada em relação à alimentação das crianças, mas em relação ao sal, às vezes não se fala tanto. E, portanto, nas crianças ainda é quase como se fosse metade, é um bocadinho mais metade. É 3 gramas para as crianças de sal, 5 para os adultos. Então, as 100 gramas de azeitonas têm 5 gramas de sal. Então, agora, se quisermos pensar qual é que seria um número razoável, porque eu acho que a azeitona deve fazer parte da nossa alimentação, e porquê? Vou passar já para aí e depois digo então o número das azeitonas. Porque o melhor constituinte que a azeitona tem é a sua gordura, que é o ácido oleico, que está associado a variedíssimos benefícios para a nossa saúde, entre os quais a diminuição da inflamação. Esta é sempre a nossa luta. A maior parte das doenças crónicas e doenças importantes, estamos a falar de doenças cardiovasculares, cancros, doenças inflamatórias do corpo em geral, como autoimunes, têm como base uma doença inflamatória no nosso corpo. E, portanto, nós queremos que a alimentação nos seja útil para reduzir essa inflamação. E o ácido oleico, que é a dita gordura, que existe em grande quantidade nas azeitonas e no azeite, não é? Porque o azeite vem das azeitonas, tem esse poder de baixar a inflamação. Para além de ser uma excelente fonte de vitamina E. Vitamina E é uma vitamina super antioxidante. Ajuda-nos em tudo. Ajuda-nos também em envelhecimento. Portanto, é importantíssima. Por isso estamos a falar de um produto que tem muitos benefícios. O calcanhar daquilo será esta questão do sal, portanto. Temos que aqui perceber também qual seria a quantidade. Então, eu costumo falar em 6 azeitonas como sendo assim a nossa medida. 6, 7, não é? Porque depois, claro, tem a ver com o tamanho. Mas eu estou a falar aqui daquelas maiorzinhas, 6 azeitonas, que vai dar mais ou menos umas 40, 50 calorias. O que é isto em azeite? Porque às vezes as pessoas dizem, bom, então como é que eu vou... Eu não quero pôr as azeitonas, posso pôr um bocadinho mais de azeite. Então é assim, uma colher de sopa de azeite, para as pessoas terem ideia, são... A colher de sopa normal, não é? Cheia?
Sim.
São 135 quilocalorias, 135. As 6 azeitonas são 50. Ou seja, as 6 azeitonas é uma colher de chá de azeite. Às vezes dá muito mais gozo ter ali 6 azeitonas partidas, laminadas, e reduzir a quantidade de azeite, porque não sei se as pessoas têm ideia, mas supostamente mais do que uma colher de sopa de azeite num prato não é suposto pormos.
Ok, eu por acaso não sou grande fã, confesso, de azeite e portanto nunca exagero muito, mas esta tradução para o número de azeitonas é muito curioso. Isto torna tudo, lá está, torna tudo mais fácil, não é?
Torna-se mais fácil, porque basicamente, se nós quiséssemos fazer uma. Queríamos só substituir a colher de sopa de azeite por azeitonas. Em termos calóricos, portanto, 135 quilocalorias que existe numa colher de sopa de azeite vai dar mais ou menos 80 gramas de azeitonas. São quase 20 azeitonas. E sem sal é imenso. Portanto, não dá para substituir a totalidade. O que é que dá? Pomos 6 ou 7 azeitonas e em vez de uma colher de sopa de azeite, pomos uma colher de sobremesa. E aí está perfeito. Ou então, pomos um molho de iogurte ou um molho de tzatziki ou inventamos aqui um molho que pomos essa quantidade de azeite mais reduzida e depois juntamos um iogurte ou variedíssimas coisas que se conseguem fazer com molhos, podemos depois falar de uma coisa desse género. Mas então, ao fazer as 6 azeitonas, eu já só tenho 1,3 grama de sal. 1,3 gramas de sal. Portanto, se o meu máximo é 5 gramas de sal diário, eu estou perfeita porque eu consigo, com isto, ainda comer um peixe, consigo comer uns frutos secos, que não que sejam cheios de sal, não é? Consigo pôr um bocadinho de sal na minha sopa. Estão a ver, consegui buscar um bocadinho de queijo e não ultrapassei os 5 gramas. E comi as azeitonas à mesma. Porque eu gosto é que as pessoas pensem que conseguem incluir de tudo, que seja obviamente bom para a nossa saúde, mas conseguem incluir de tudo, desde que estejam informados sobre as quantidades. Ainda queria dizer outra coisa, que há pouco quando falei do ácido oleico, não referi, que é muito importante, que é, quando eu falo na redução do risco de doenças cardiovasculares, claro que se prende com a inflamação. Mas principalmente por um aspecto, é que imensa gente fala do colesterol, eu tenho colesterol alto, eu tenho colesterol baixo, o que é que eu faço? Claro que há medidas para baixar o colesterol quando ele realmente está alto. Nós temos dois tipos de colesterol, temos o colesterol LDL e o HDL. O LDL é aquilo que nos é mais prejudicial, principalmente se ele for oxidado, que é aquilo que vai dar a origem à aterosclerose. É basicamente isso, depositando dentro dos nossos vasos e aumenta o risco de termos doenças cardiovasculares. Basicamente, este ácido oleico protege-nos dessa oxidação. Isso é muito importante, juntamente com a vitamina E. Ou seja, mesmo para quem tem colesterol alto, faz sentido comer azeitonas. É isso que eu quero dizer, porque às vezes as pessoas confundem os temas só por ser uma fonte de gordura. Agora, para além da desvantagem do sal, vou meter aqui por caminhos mais complicados, mas vou explicar porque acho que é importante as pessoas associarem isto. Existe um tipo, há muitas variedades de azeitonas, mas existe uma variedade de azeitona que está associada a ter. Na sua constituição, uma substância que se chama acrilamida. Acrilamida, basicamente, muitos estudos mostram que é uma substância que pode ser cancerígena. Mas isto é típico das azeitonas pretas da Califórnia. Nós, portugueses, produzimos imensas azeitonas.
Sim.
Devemos ser apologistas das nossas azeitonas, não é? Como em tudo o que é produtos alimentares, não produzimos tudo o que comemos, mas pelo menos aquilo que produzimos deveríamos dar valor e ser a nossa prioridade. Basicamente, esta acrilamida, vocês, onde é que nós conseguimos ir buscar esta acrilamida? Olhem, ao pão torrado, na torradeira, o facto de estar preto, a acrilamida produz-se numa reação química, que se chama reação de Maillard, basicamente, em que muda-se de cor, fica bronzeado. Bronzeado ou preto. Portanto, quando as pessoas, e até as gerações mais antigas costumam dizer, não comas essa parte que está preta, isso faz mal à
Sim,
saúde. Faz
exatamente.
mal à saúde, não é? Faz mal à saúde porque tem acrilamida. Foi uma substância que se produziu durante a confecção. Produz-se nos grelhados, produz-se nos fritos, a batata frita que fica completamente preta, ou castanha, não precisa ficar preta, basta ficar castanha. Nos assados, quando ficam a carne está ali com aquela parte mais escura, nos grelhados, aquelas riscas, não é? Que é importante falar disto. Mas também nas bolachas, nos cereais, até nos cafés processados e na bolacha-maria. Ou seja, o que eu sei que estou a ser aqui um bocadinho controversa, mas eu queria explicar que, com certeza, que há um tipo de azeitonas que pode ter esta acrilamida e não devemos desvalorizar. Não sei se conseguimos, nas nossas embalagens, mais uma vez, ver o produto de origem, de onde é que vem a matéria-prima, para saber se estamos ou não a consumir esse tipo de azeitonas, mas se valorizarmos as portuguesas, acho que já temos meio caminho andado. E acho que até podíamos fazer depois um programa sobre esta acrilamida para tentar ajudar as pessoas a reduzir o consumo, mas está muito mais presente nos processados do que nas azeitonas. Portanto, voltando aqui às azeitonas, eu acho que é uma coisa que nós conseguimos perfeitamente utilizar na nossa alimentação, por exemplo, versus queijo feta, que é um clássico, e muita gente me diz, ah, eu gosto daquela salada, tomate, azeitona, queijo
E queijo feta.
feta, não é? Eu queria explicar, por exemplo, uma embalagem de queijo feta tem assim 150 gramas, normalmente, aquela placa. Portanto, em regra, as pessoas consomem um terço disso, ali as 50 gramas. Portanto, 50 gramas de queijo feta têm as ditas 140 calorias, a dita colher de sopa de azeite, não é? E,
Sim.
portanto, se nós pusermos as nossas 6 azeitonas só têm 50, se calhar até conseguimos reduzir um bocadinho no queijo feta, que tem alguma gordura, mas a gordura não é boa como a da azeitona, não é? É uma gordura saturada, animal. Não tem tanto sal, as 50 gramas de queijo feta não chega a ter 1 grama de sal. E, portanto, é assim que nós conseguimos compensar, que é pomos as 6, 7 azeitonas e em vez de pomos um terço da placa de feta, se calhar pomos metade disso, e temos um prato saudável, não se esqueçam de pôr a proteína que falta, seja vegetariana ou seja animal.
Muito bem, acho que retiraste aqui a má fama às azeitonas, Mariana. Acho que foste bem, bem sucedida nisso. Portanto,
Espero que sim.
sim, fica este episódio que vai ficar em podcast já a seguir. Portanto, se nos está a ouvir, é fã de azeitonas, quiser aqui tirar alguns apontamentos, pode sempre partilhar esta conversa, voltar a ouvi-la. Estará nas plataformas habituais e também no site do Observador. O Aprender a Comer acontece todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, obrigada, até para a semana.
Até para a semana, Filipe. Parabéns!
Obrigada, obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.